ainda já temos quórum, falta apenas a presença do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, mas se calhar íamos adiantando os primeiros pontos e, entretanto, seguramente que a Sra. Deputada Mariana Aiveca deverá chegar. Nós temos como ponto inicial a apreciação e votação de diversas atas, que vão desde o número 219 até ao número 226. E, portanto, como é procedimento habitual, eu vou colocar a votação em conjunto, sabendo que, se eventualmente depois se for detectada alguma falha, que é sempre possível corrigir. E, portanto, vou colocar à votação as atas 219 a 226. Votos contra, abstenções, estão aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto segundo, apreciação e votação do relatório final da petição 207/12 da iniciativa da Associação Comunitária, que pretende que seja ratificada a Convenção 189 da OIT e alterado o Decreto-Lei 235/92, de 24 de outubro, que estabelece o regime jurídico das relações de trabalho emergentes do contrato de serviço doméstico. A senhora deputada relatora é a senhora deputada Teresa Costa Santos, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Vou então apresentar o relatório final da petição número 207, cujo peticionário é a Associação Comunitária. Isto aqui, o nome não está, o nome que está é comunitária e eu presumo que já chegou, portanto, corrigido. Cujo assunto, portanto, pretende que seja ratificada a Convenção número 189 da Organização Internacional do Trabalho e alterado o Decreto-Lei número 235/92, de 24 de outubro, que estabelece o regime jurídico das relações de trabalho emergentes do contrato de serviço doméstico. Como nota prévia, a presente petição de iniciativa da Associação Comunitária deu entrada na Assembleia da República no passado dia 6 de novembro de 2012, tendo sido remetida por despacho da Sra. Presidente da Assembleia da República à Comissão de Segurança Social e Trabalho, que a admitiu a 28 de novembro de 2012, tendo sido eu nomeada como relatora. A nível do objeto da petição, a peticionária, uma organização sem fins lucrativos, vem, portanto, apelar para que Portugal ratifique a Convenção número 189 em prol do trabalho doméstico digno e a Assembleia da República proceda às alterações do regime jurídico das relações de trabalho emergentes de contrato de serviço doméstico, que não sofre já qualquer alteração desde 1992, portanto, há 20 anos, através do Decreto-Lei número 235/92, de 24 de outubro. Destaco do texto da petição os dois principais motivos que justificaram e que levaram a este pedido. Um deles é a revogação pelo Código de Trabalho do regime especial do Decreto de Lei número 235/92, de 24 de outubro, no todo ou em parte adaptando às regras da Convenção número 189 da OIT, equiparando e dignificando o trabalho doméstico. Segundo, a necessidade de implementação de um órgão governamental direcionado a inspecionar as irregularidades recorrentes que há no trabalho doméstico, utilizando assim critérios e formas de comprovar a relação laboral entre o trabalhador doméstico e a empregadora. A nível de diligências efetuadas, uma vez admitida a petição e sobre o seu objeto, foram pedidos esclarecimentos pelo Sr. Presidente da Comissão de Segurança Social e Trabalho ao Ministro de Estado de Negócios Estrangeiros, que em 5 de julho, portanto, remeteu a resposta a dizer que a informar que o Ministério iria proceder ao, portanto, ia dar início ao processo legislativo de ratificação da Convenção. Para este efeito, a 25 de setembro de 2014, deu entrada na Assembleia da República a proposta de resolução número 94, que aprova a Convenção número 189, relativa ao trabalho digno para os trabalhadores e trabalhadoras do serviço doméstico, adotada pela Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, dando assim cumprimento ao que se havia proposto. Também a nível de consulta, se pode ver que a nível do Sr. Gabinete de Secretário de Estado do Emprego existe uma nota técnica que sintetiza os respectivos conteúdos a nível, nomeadamente, as apreciações ao nível dos parceiros sociais que pode ser consultado. Pode-se ver que esta convenção já foi ratificada por 16 países, temos aqui, portanto, todos os países que já procederam à sua ratificação. A nível do exame, feito o exame à petição, o objeto da petição, portanto, está bem especificado e estão presentes os requisitos formais e de tramitação, pelo que a presente petição foi admitida por não correr qualquer causa de indeferimento liminar. Nível de parecer, portanto, face ao exposto e atendendo ao facto de a pretensão do peticionário ter sido satisfeita, a Comissão de Segurança Social e Trabalho é de parecer que deve a presente petição ser arquivada com conhecimento ao peticionário do teor do presente relatório e que deve o presente relatório ser enviado à Sra. Presidente da Assembleia da República nos termos do número 8 do artigo 17 da Lei do Exercício do Direito à Petição e que deve ser dado conhecimento do teor da presente petição e do respectivo relatório final aos grupos parlamentares para eventual exercício do disposto do artigo 19 da Lei do Exercício do Direito à Petição. E é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há comentários, pedidos de esclarecimento, intervenções. Não havendo, vamos colocar à votação. Quem vota contra? Abstenções? Está então aprovado por unanimidade. Temos no ponto 3 a distribuição do projeto de lei 680/12/4, da iniciativa do Partido Socialista, consagra expressamente a identidade de género no âmbito do direito à igualdade no acesso a emprego e no trabalho, procedendo à 5ª alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei 7/2009, 12 de Fevereiro. Aqui, esta é uma iniciativa para ser distribuída ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Como não está ninguém, vamos depois contatar o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para saber quem dentro do Bloco de Esquerda ficará com esta missão. Muito bem, passamos então ao ponto 4, e aqui na ordem do dia fez-se a junção dos requerimentos apresentados pelos grupos parlamentares do PS e pelo grupo parlamentar do PCP, enfim, porque versam sobre o mesmo tema, mas como é evidente, haverá apreciação separada e discussão separada, se entenderem. Portanto, enfim, só está aqui por uma questão de economia, porque assim conseguiu-se fazer só numa folha. E, portanto, foi esse o objetivo. Eu pergunto pelo Partido Socialista quem é que intervirá para a apresentação do requerimento. Sra. Deputada Sónia Frutuzinhos tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Para o Partido Socialista, o assunto que faz a razão de ser deste nosso requerimento é um assunto da maior importância, porque este envio para a requalificação de quase mais 700 funcionários da Segurança Social, depois, nos últimos 3 anos, a Segurança Social ter perdido mais 2.000 funcionários, parece-nos de extrema gravidade. E desde logo é necessário que o Sr. Ministro justifique, porque ainda não o fez, justifique a razão de ser desta decisão, que a fundamente, daí nós também pedirmos o acesso a todas as provas, a todas as peças deste processo, desde logo o estudo que estará por base, porque é legalmente obrigatório, à justificação desta decisão, e também porque, de facto, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, depois de a Segurança Social, nos últimos 3 anos, ter perdido mais 2.000 funcionários, considerando o peso dos custos administrativos na totalidade do orçamento do Instituto da Segurança Social, nós consideramos que esta é uma decisão que tem que ser muito fundamentada. O Sr. Ministro tem dito que a fundamentação essencial passa pelo facto destes funcionários estarem sem funções e não serem necessários. Nós sabemos que não é verdade. Os sindicatos dizem-nos que não é verdade. Recebemos todos os dias e-mails de pessoas que, reportando o seu caso, nos dizem que não é verdade. Os jornais, nos últimos dias, têm sustentado esta mesma afirmação e, portanto, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, esta é para o Partido Socialista uma decisão que não só não está devidamente justificada e comprovada a sua necessidade, como, por outro lado, é uma decisão que, no nosso ponto de vista, põe em causa a capacidade da Segurança Social de desempenhar as funções a que está obrigada, desde logo pela Lei de Bases da Segurança Social, mas também pela própria Constituição. E eu julgo que, se nós perguntarmos aos portugueses e às portuguesas que recorrem todos os dias aos serviços da Segurança Social, qual é a imagem com que saem desses mesmos serviços, não será seguramente a imagem de serviço onde as pessoas se atropelam para atender as pessoas. Será mais a imagem das filas de espera à porta de muitos dos serviços, todos nós conhecemos essa situação. Será mais, portanto, a situação de filas de espera de cidadãos para serem atendidos e que muitas vezes não são atendidos ou naquele dia ou demora mesmo alguns dias a terem resposta às suas questões e aos seus problemas. E, portanto, se tudo isto não bastasse, há ainda o argumento de que nós estamos numa altura em que a situação social do país é grave, em que muitas pessoas e famílias precisam do apoio e da resposta da Segurança Social, que infelizmente em cada vez mais casos é a única esperança que as pessoas têm para poder lidar um pouco melhor com as suas dificuldades e com as situações que enfrentam. E, portanto, se há razão para o Parlamento exercer todas as suas funções e obrigações no exercício das nossas e das atividades do Parlamento, das responsabilidades do Parlamento de fiscalizar a ação do Governo, esta é uma das decisões e das medidas que o Governo adotou nos últimos anos que mais carece da nossa capacidade e do exercício da nossa responsabilidade de fiscalizar a atividade do Governo e, por isso, requeremos esta audição, não só do Ministro, mas também da Presidente do Instituto da Segurança Social e dos sindicatos, para termos, de facto, a ideia global do processo, mas não só do processo, daquela que é a opinião de atores tão importantes como os sindicatos, que tanto quanto sabemos, e é público, não foram envolvidos no processo, foram informados depois da decisão estar tomada de que o processo iria decorrer. E, portanto, julgamos que com este requerimento ajudamos o Parlamento a exercer bem a sua função e, como disse e repito e assim termino, passa pela fiscalização do Governo em matérias importantes e esta é seguramente uma das matérias mais importantes que o Parlamento pode fiscalizar e, por maioria de razão, esta Comissão pode e deve fiscalizar. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado para apresentar o requerimento do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito boa tarde a todos. Dizer que uma boa parte daquilo que é o fundamento que o PCP coloca na vinda do Sr. Ministro já foi aqui exposta pela deputada Sónia Fertuzinhos, mas dizer o seguinte: nós consideramos que este é um processo de uma gigantesca gravidade. E assume, inclusivamente, contornos de escândalo nacional. Porquê? Porque estes trabalhadores, primeiro, estão a desempenhar funções permanentes na Segurança Social, há diferentes informações que desmentem aquilo que o Sr. Ministro disse e, portanto, são trabalhadores que fazem falta. Segundo, são trabalhadores que, num contexto económico e social em que vivemos, é desumano o seu envio para a dita requalificação, que é a antecâmara para o desemprego, e, portanto, consideramos que isto também assume um escândalo nacional. Soubemos ontem, numa ação de luta destes trabalhadores, que inclusivamente confirmámos que tinha saído em comunicação social, mas confirmámos que há inclusivamente pessoas com deficiência no âmbito da listagem das pessoas a enviar para a requalificação. Portanto, os senhores deputados devem imaginar o que é enviar uma pessoa com deficiência para o desemprego ou para a requalificação. E não venham dizer que não é para o desemprego, porque os trabalhadores até 1999... que estão protegidos, de 99 para a frente já não estão protegidos e face um ano de requalificação é extinto o seu posto de trabalho e ficam no desemprego. Estamos face a uma situação que estas pessoas são confrontadas com um cenário muito complicado, ao mesmo tempo que a Segurança Social admite trabalhadores em contratos de emprego e inserção e estagiários aos magotes. E, portanto, o Governo e este seu Ministro Mota Soares está a substituir trabalhadores com direitos por trabalhadores com trabalho, a que trabalham de graça para o Estado. E isso é uma solução extraordinária, mas é uma solução que é verdadeiramente inaceitável nos dias de hoje. É o recurso a trabalho forçado, porque os contratos de emprego e inserção, se não trabalharem para a Segurança Social de graça, perdem o direito ao subsídio de desemprego. E, portanto, estamos face a um conjunto de dados que mais que justificam a vinda do Sr. Ministro a esta Comissão para as justificações e o controlo e confronto com aquilo que são as opiniões e as posições deste Governo. Nós entendemos que este é um processo que tem que ser travado, naturalmente, uma discussão com o Sr. Ministro em torno do porquê destes 700 trabalhadores irem para a requalificação, se eles fazem falta, se não fazem. E até recordo-me de discussão do Orçamento de Estado, não deste ano, mas no ano passado, em que o Secretário de Estado da altura, hoje, com um cargo muito importante no PSD, o Dr. Marco António Costa, jurar a pé juntos que não havia trabalhadores a mais na Segurança Social. E, portanto, nós temos essa profunda convicção que o Sr. Secretário de Estado, na altura, falou verdade. A ideia que nós temos é que quem percorre os serviços, como aqui foi referido, não encontra trabalhadores da Segurança Social propriamente de braços cruzados ou trabalhadores a mais e, portanto, estamos face a comprometer aquilo que é a capacidade de resposta da própria Segurança Social em aspectos muito, muito complicados e, nessa matéria, justifica-se mais que plenamente a vinda do Sr. Ministro a esta Comissão para abordar este assunto. E, para já disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Foram assim apresentados verbalmente ou oralmente os requerimentos apresentados pelos grupos parlamentares do Partido Socialista e Partido Comunista Português, versam sobre, enfim, o mesmo tema e, portanto, eu considero, se assim entenderem, que podemos discutir a temática em conjunto e depois, eventualmente, se os grupos parlamentares assim entenderem, far-se-á a votação em separado. Portanto, eu pergunto se dos outros grupos parlamentares há inscrições para a discussão destes requerimentos. Sr. Deputado Adão Silva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei parco nas palavras sobre esta matéria. A primeira questão é sobre a delicadeza desta questão. Ela é, obviamente, uma questão muito delicada do ponto de vista social e do ponto de vista funcional, do funcionamento da Segurança Social, e aqui já foi dito o que havia a dizer sobre esta matéria. Em segundo lugar, esta matéria tem muita incidência orçamental e, portanto, quando houve o debate na especialidade há uma semana atrás, com a presença do Sr. Ministro, é muito bem recordado que foi porventura das matérias mais densamente, mais tensamente, mais reiteradamente abordada por todos os grupos parlamentares. E, portanto, os senhores deputados tiveram a ocasião, que eu bem ouvi e bem vi, de pôr as questões que quiseram, da forma que quiseram, às vezes que quiseram, e, portanto, há até uma grande capacidade para colocar essas questões no âmbito do regimento da 5ª Comissão. E, portanto, do nosso ponto de vista, a matéria está perfeitamente explicada, do ponto de vista político, e, do nosso ponto de vista, não tem a menor justificação a presença, de novo, do Sr. Ministro da Solidariedade, do Emprego e Segurança Social nesta Comissão. Em relação à questão da informação relevante para acompanhar esta matéria, nós estamos de acordo. Portanto, nós também suscitamos ao Sr. Presidente que solicite esta informação e a possa distribuir a todos os membros desta Comissão, porque obviamente achamos que é uma matéria relevante, significativa e que vale a pena ser devidamente acompanhada por esta Comissão. Muito obrigado.
Obrigado. Outras inscrições? O Sr. Deputado Artur Rico tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para reiterar e deixar aqui claro que nós, CDS, também entendemos que isto é uma matéria relevante e evidentemente, que estão em questão umas centenas de trabalhadores. E, como é evidente, teremos todo o interesse e apoiamos todas as iniciativas para fazer o acompanhamento dessa matéria e perguntar ao ISS, perguntar ao Ministério, o que for entendido de perguntar. Agora, não podemos subscrever um requerimento que, a ser aceito, iria tornar quase que numa rotina os membros do Governo virem a esta ou outras comissões, sempre que os seus deputados assim entendessem, atendendo a que, e no caso concreto, o senhor Ministro não esteve cá uma vez, esteve cá duas vezes nas últimas duas ou três semanas. E nas duas vindas a esta comissão, que fez no espaço de 15 dias, os senhores deputados de todos os grupos parlamentares tiveram a liberdade e toda a amplitude para perguntar tudo o que entendessem que fosse relevante. E esta matéria da mobilidade e da requalificação foi um tema essencial e um tema importante, se não mais importante, abordado até na segunda vinda do Sr. Ministro, das últimas duas que ele aqui fez. E acresce que gostaríamos também de salientar que esta matéria tem incidência orçamental e, portanto, qualquer audição nesse aspecto também teria de ser feito no âmbito da discussão do orçamento. E, finalmente, que da parte do Sr. Ministro, durante as duas vezes que veio aqui, foram respondidas a todas as questões que lhe foram postas relativas ao seu Ministério e ao seu âmbito, e que não podemos esquecer que, tirando esse âmbito específico, todo o restante âmbito que tem a ver com a requalificação, que tem a ver com a mobilidade, que tem a ver com a área laboral dentro do Estado e do setor empresarial do Estado, é uma matéria de administração pública e, portanto, cuja competência direta, que não nas áreas incidentais, mas direta, é da COFAP, e o membro do Governo que tutela é o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública. E, portanto, por todo este somatório de razões, nós obviamente que não aceitaremos e não subscreveremos estes requerimentos, independentemente de, para terminar, reconhecermos a importância da matéria, principalmente para as pessoas envolvidas, e a importância que tem para esta Comissão e tudo o que for requerido nesse sentido ao Sr. Presidente, para que a Comissão faça, de recolher informações e de averiguar o que se passou e o porquê do que se passou. Mas isso não implica, de maneira nenhuma, que o Sr. Ministro tenha de vir cá uma terceira vez no espaço de menos de um mês. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Deputada Mariana Aiveca tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda votará favoravelmente os dois requerimentos. E é facto que o Sr. Ministro esteve cá no dia 10 de novembro, é facto que esta discussão foram feitas muitas perguntas a este propósito, até porque a imprensa já dava conta da possibilidade de 700 trabalhadores da Segurança Social irem para a requalificação e, portanto, na base disso foram feitas muitas perguntas ao Sr. Ministro, das quais, e podemos reportar tudo o que foi dito, das quais obtivemos respostas evasivas. Há uma garantia do Sr. Ministro que diz que só irão para requalificação os trabalhadores que estejam a mais nos serviços. Curiosamente, no dia 13, foram conhecidas as listas, delegação a delegação, centro regional a centro regional, e o que se pode constatar é que essas listas contrariam aquilo que foram os compromissos do Sr. Ministro no dia 10, que nos garantiu aqui que só sairiam as pessoas que comprovadamente não fizessem falta aos serviços. Ora, do que nós sabemos, dito na primeira pessoa pelos trabalhadores que estão nessas mesmas listas, há trabalhadores que têm os seus planos de trabalho até ao final do ano, como era suposto que tivessem. Há trabalhadores que são pessoas com deficiência e que estão colocados nesta lista. Há trabalhadores a quem falta 2-3 meses para fazerem 70 anos, o que significa que até vão sair por força da obrigatoriedade da lei e estão colocadas nestas listas. Portanto, cai por terra, em muitos casos, o argumento da incidência orçamental. Nós temos contactado com muitos desses trabalhadores e com certeza todos os outros grupos parlamentares. Está a decorrer ou acabou de decorrer uma concentração de trabalhadores em Braga. Todos os trabalhadores de Braga, por exemplo, estão a fazer atividades e são necessários e ninguém lhe retirou o serviço e, portanto, faz todo sentido que o Sr. Ministro, enquanto responsável pelo Ministério, venha à Comissão clarificar aquilo que não disse no dia 10. Porque no dia 10 o que o Sr. Ministro nos garantiu, e como pessoa de boa fé teríamos que acreditar, que as listas seriam feitas com as pessoas que estivessem a mais na Segurança Social. O que constatamos é exatamente o contrário. E, portanto, eu acho que não é excesso de... Não é excesso de discussão que se trata, é a necessidade de clarificação. É um despedimento coletivo grande, são 700 pessoas, Eu pergunto se uma pessoa que está em vias de fazer 70 anos e se vai embora, porque é que tem que estar na lista? Qual é o impacto e a incidência orçamental? Eu, permitam-me a expressão, as listas, daquilo que eu conheço, foram muitas feitas ao olhómetro. Caiu onde caiu. E basta, e é fácil, porque são 700 pessoas espalhadas pelo país, mas é fácil ver lista a lista a quem calhou no sorteio fazer parte da lista. E, portanto, eu acho que o Sr. Ministro deve vir, e não deve ter nenhum receio, não terá com certeza, de vir clarificar toda a informação e de vir assumir, porque ele conhece com certeza, teve que deferir a lista, vir assumir quais foram os critérios que tiveram por base a feitura dessa lista, porque, sinceramente, por um trabalhador que foi para a Segurança Social na cota obrigatória que a administração pública tem da integração de pessoas com deficiência, ser agora colocado na lista para a requalificação é uma atitude que não nos pode deixar descansados, Sr. Presidente. Isso mesmo, eu acho que a bem do rigor, da transparência, e creio que o Sr. Ministro não é pessoa de grandes rodeios, não se poupará, com certeza, esforços para vir clarificar tudo, e eu acho que todos teremos a ganhar, se assim for, e, portanto, votaremos favoravelmente este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Desta primeira ronda ficou claro qual é o sentido da votação. De qualquer modo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista ou o Grupo Parlamentar do PCP decidirem intervir, e, enfim, evidentemente, também os outros. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sim, Sr. Presidente, para refutar aqui alguma argumentação, porque acho que não quero acreditar que a posição do PSD e do CDS seja irredutível e seja fechada àquilo que é razoável. Nós podemos dizer que queremos acompanhar todo este processo, mas o acompanhamento por via de informação transmitida pelo Instituto de Segurança Social não é de longe nem de perto suficiente para perceber até ponto é que aquele, o processo é legítimo, é justo e, naturalmente, não tira ilações relativamente à responsabilidade política. Estamos a falar de um processo que é uma opção política do governo, legítima, e que, portanto, tem que se chamar cá e falar com quem tomou a opção política e não com outro tipo de acompanhamento. Segundo, o argumento que o Sr. Ministro veio cá duas vezes. Eu quero afirmar, lembrar-me e tentar ser rigoroso, se a memória não me falha, na apresentação do Orçamento de Estado na Generalidade, o Sr. Ministro, em que não se sabia dos 700 trabalhadores que iam para a requalificação, não disse uma palavra sobre esta matéria. Não disse, não. Não disse que eram 700 trabalhadores que iam para a requalificação. E, portanto, não concretizou. Mas temos sempre uma segunda volta. E na segunda volta, é verdade, o tema foi abordado. Mas eu quero lembrar ao Sr. Deputado Adão Silva que na segunda vez que o Sr. Ministro cá veio, ele disse coisas que hoje já todos nós sabemos que não correspondem à verdade. O Sr. Ministro disse que estes 700 trabalhadores eram trabalhadores que transitaram de equipamentos que foram transferidos para a IPSS e que, portanto, que não faziam falta à Segurança Social. Não eram necessários. E isso não é verdade. Todos nós sabemos que isso não é verdade hoje. E, portanto, convém o esclarecimento cabal sobre esta matéria. E, portanto, nós insistimos que é absolutamente imprescindível a vinda do Sr. Ministro para, naturalmente, falar sobre este processo e lembrar que não é só a segurança. São 700 pessoas que têm a sua vida a prazo, porque isto mexe com as pessoas, como é óbvio, mas também são os serviços da Segurança Social que estão aqui condicionados por este autêntico golpe nos recursos humanos, que é muito significativo, e portanto nós queríamos naturalmente insistir nesta mesma posição de força, que é insistir para que a audição do Sr. Ministro ocorra o mais brevemente possível.
Muito
obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, senhoras e senhores deputados, há várias razões para o Sr. Ministro voltar cá de novo para falar sobre este assunto, e nem sequer vou fazer aqui um balanço sobre o que o Sr. Ministro respondeu ou deixou de responder nas duas últimas reuniões que tivemos a propósito do orçamento. Mas há uma questão essencial que deveria fazer com que todos nós votássemos este orçamento. É que o Sr. Ministro, a principal explicação que deu para o envio, para a requalificação destas pessoas, foi de que não estavam a exercer funções. E nós hoje sabemos que todas elas exercem funções. E exercem funções, por exemplo, de assessoria aos tribunais menores em processo de regulação de exercício de responsabilidades parentais. Exercem, por exemplo, funções em dossiês de adoção. Algumas destas pessoas são das pessoas que mais sabem na Segurança Social sobre este assunto. Todas estas pessoas, muitas delas, são funcionárias e funcionários da Segurança Social que farão muita falta e todos nós conhecemos no nosso distrito de quem é que estamos a falar. Portanto, senhoras e senhores deputados, se dúvidas houvesse sobre a importância e a quase obrigatoriedade do Sr. Ministro cá voltar, esta razão seria mais do que suficiente. E, Sr. Presidente, já se percebeu que, em princípio, a maioria votará contra este requerimento. E o Partido Socialista gostaria de informar que usará do requerimento putestativo para impor a vinda cá do Sr. Ministro da Solidariedade. Acho que era muito importante o Parlamento dar um sinal de que todos estamos, de facto, comprometidos, não é apenas em acompanhar o processo, é em garantirmos que este processo decorre cumprindo a legalidade, e nós temos fundamentadas dúvidas de que isso esteja a acontecer, e acima de tudo provar de que este processo não põe em causa a capacidade da Segurança Social desempenhar as suas funções e existir para aquilo que deve existir. E portanto, senhoras e senhores deputados, a votação será aquela que cada um dos grupos parlamentares a entender, mas no caso de ser chumbado este requerimento, o Partido Socialista apresentará um requerimento putestativo para a vinda do Sr. Ministro e para a vinda da Sra. Presidente do Instituto da Segurança Social, que de acordo com os estatutos é também possível. Muito obrigada. Os estatutos não, o regimento. O regimento. Obrigada.
Muito obrigado. Não sei se há mais intervenções. O Sr. Deputado Adão Silva tem a palavra.
Só porque a Sra. Deputada Sónia Fertozinhos avançou agora com informação relevante e nova sobre a questão de que o PS avançará com um agendamento putestativo. Nós, Sra. Deputada, ficaremos, obviamente, a aguardar que o agendamento putestativo do PS apareça, convictos de que, em bom rigor, as palavras que eu proferi atrás, as sistematizo agora. O Sr. Ministro, quando esteve aqui, particularmente da segunda vez, no debate na especialidade, clarifica os critérios, os princípios e os objetivos políticos, orçamentais e funcionais estão subjacentes a esta medida. Se está a haver ilegalidades no processo, evidentemente que há mecanismos que salvaguardarão os trabalhadores que estão a ser vítimas, entre aspas, da tal ilegalidade que Vossa Excelência fala. E, como digo, do nosso ponto de vista, depois das explicações que o Sr. Ministro deu, achamos que é oportuno que esta Comissão esteja inteirada do processo pela via documental, que obviamente será subjacente a este processo. Quanto ao mais, Sra. Ministra, Sra. Deputada, se o Sr. Ministro aqui vier por uma questão de imposição do agendamento legislativo, cá estaremos, obviamente, para o debate. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então proceder à votação dos requerimentos. Sra. Deputada Mariana Veiga tem a palavra.
Sr. Presidente, só uma pequenina nota. Não é da competência desta Comissão verificar legalidades de processo nenhum. Não é, não é só essa a competência. A competência desta Comissão também é, enquanto fiscalizadora do Governo, fiscalizar os atos políticos. E o que aqui temos, na nossa perspectiva, é mais do que legalidade, porque isso para aferir a legalidade ou ilegalidade, os trabalhadores têm outros recursos, naturalmente têm os sindicatos, os advogados, tudo isso. O problema é mais, na nossa opinião, é mais fundo. É fazer aqui um estrago na Segurança Social que vai provocar a prestação de um pior serviço. E esse serviço de Segurança Social, como serviço público, é um direito dos cidadãos e das cidadãs. E é sobre esse serviço público, a sua degradação, os efeitos que esta medida tem nesse serviço público, que se assacam responsabilidades políticas também. E, portanto, na perspectiva do Bloco de Esquerda, mais do que andar a averiguar critérios ou legalidades, a responsabilidade de um governante é mais que isso, é muito superior e é política. E é nessa perspectiva que nós entendemos que o Sr. Ministro deve estar aqui, porque senão também poderíamos chamar os chefes de serviços que fizeram a lista. Naturalmente que eles depois iriam dizer que o fizeram sobre ordens políticas e, portanto, isso é.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ficou claro essa questão política e a argumentação política que introduziu. De qualquer modo, vamos proceder à votação. Vamos votar em separado. Vamos votar, então, o requerimento do Partido Socialista. Enfim, já... Perdão, o sentido de voto é o mesmo, portanto, podemos votar em conjunto. Não há problema? Então votamos em conjunto os requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar do PS e do PCP para a audição, entre outros, do Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social. Creio que o do PS incluía mais entidades para além do Sr. Ministro e do PCP incluía só o Sr. Ministro. De qualquer maneira, faz aqui a junção. Votos contra? Do PSD e do CDS. Abstenções? Votos a favor dos restantes, de qualquer modo, ficam chumbados os requerimentos apresentados, com a votação contra dos grupos parlamentares da maioria e as votações favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Deputada Sónia Frutinhos, sim.
Sr. Presidente, só para dizer que daqui a pouco entregaremos o requerimento putestativo para este mesmo efeito. Muito obrigada.
Obrigado. Pedi, entretanto, que não saíssem só para vos dar nota rápida de dois assuntos. Um deles é que amanhã na Assembleia decorrerá uma sessão comemorativa dos 25 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança, decorrerá da parte da tarde, na sala do Senado. Não é uma iniciativa nossa, nem uma organização nossa, de maneira que ainda não distribuímos o programa, porque ainda não o temos, mas será durante a parte da tarde e tão breve quanto possível será disponibilizado esse mesmo programa. Depois, para apenas acentuar um aspecto que vos foi remetido por mail, na segunda-feira receberemos aqui de modo informal um grupo de estudantes de um programa de mestrado, Erasmus Mundos, dinamizado pelo ISCTE. São cerca de 20 de estudantes de diversos pontos do globo e, portanto, nós vamos recebê-los durante meia hora, farão uma visita às 15 horas, das 15 às 15h30 farão uma visita à Assembleia da República e entre as 15h30 e as 17h serão recebidos informalmente por mim e por quem se queira juntar. A Sra. Deputada Sónia Frutuzinhos também, sim, a Sra. Deputada Sónia Frutuzinhos já se associou a esta atividade. Eu solicitava aos restantes grupos parlamentares, se fosse possível, é informal, de maneira que creio que não haverá problema em associar, bem sei que nesse dia quem faz parte da COFAP tem trabalho e, portanto, se não for possível estar nenhum senhor deputado, também pode estar alguém da assessoria dos grupos parlamentares, porque é um encontro informal e é em inglês. Está bem? Com certeza, Sr. Deputado, Sr.
Presidente. Sr. Presidente, só para além daquilo que já disse, estes estudantes estiveram a estagiar em várias instituições do nosso país, nas áreas que são da nossa comissão. E, portanto, basicamente, o que eles agora gostavam de perceber melhor era, em função da experiência que tiveram e do que estudaram sobre o nosso país nas nossas áreas, terem uma discussão mais global e mais sobre qual a sensibilidade de cada um dos partidos para poderem ficar com o quadro completo sobre o nosso país, não só em termos da realidade mais empírica, digamos assim, mas também do ponto de vista do pensamento e daquilo que são as sensibilidades, diferentes sensibilidades do país. Por isso, aquilo que cada um de nós, à partida, será desafiado é um pouco a falar com eles, tendo por base que eles têm esta experiência das instituições e que nós vamos, digamos, dar-lhes o testemunho mais institucional e político da coisa, completará a sua formação que estão a fazer no nosso país. E muito obrigada, Sr. Presidente. Acho que esta é uma boa iniciativa, prestigia o Parlamento e é importante que estas pessoas fiquem com uma boa imagem de Portugal, porque nunca se sabe se querem cá vir mais tarde trabalhar e criar família e nós bem precisamos disso.
Então, só para nos organizarmos bem, porque, como diz a Sra. Deputada Sónia Frutuzinhos, já obviamente temos todo o interesse em que esta reunião seja otimizada, até como um corolário do percurso de formação e de aprendizagem que os jovens fizeram. Qual é a perspectiva das pessoas que deve estar de cada grupo parlamentar? Uma pessoa por grupo parlamentar?
Sr. Deputado D. Silva, agradeço em primeiro lugar o complemento dado pela Sra. Deputada Sónia Frutuzinhos, que, enfim, colocou bem o âmbito do encontro. Ele é informal porque eu entendi que o deveria ser, que não deveria estar a fazer uma convocatória para este assunto, nomeadamente numa altura em que estão a decorrer trabalhos sobre o orçamento, mas a agenda foi muito difícil de encaixar e, portanto, é um encontro informal. A metodologia vai ser a seguinte, tal como a Sra. Deputada Sónia Fresinhos referiu, estes alunos tiveram a oportunidade de conhecer partes da realidade social portuguesa, da realidade de intervenção e ação social portuguesa, portanto nós vamos utilizar uma metodologia mais de perguntas e respostas e não tanto de exposição, porque me parece que será mais interessante ouvi-los a eles sobre algumas dúvidas, nós podemos de algum modo elicitar a discussão, mas será sobretudo numa base de perguntas e respostas. Eu estarei presente e seria interessante que cada grupo parlamentar pudesse indicar pelo menos uma pessoa para estar. Bem sei que nos grupos parlamentares que estão em trabalho na COFAP isso será difícil, mas como exatamente tendo pensado nisso e enfim, decidi também por isso, pela informalidade, uma vez que será possível aos grupos parlamentares indicarem alguém que faça a assessoria nesta área para também poder dar o seu contributo. Portanto, será desejável termos todos os grupos parlamentares e aqueles deputados que se queiram associar, mas evidentemente que se tiver um deputado por grupo parlamentar já será o suficiente porque terão visões plurais sobre o funcionamento da área social em Portugal. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, ainda nos outros assuntos, se me permite, nós temos duas audições pendentes que fomos todos informados que estavam pendentes aqui na comissão, que nós reportamos de grande interesse e de urgência. Uma tem a ver, é um pedido da reunião dos trabalhadores alvo do processo de requalificação, e portanto esse pedido foi entregue à comissão e pela natureza do processo naturalmente teríamos que acelerar a audição destes trabalhadores. E um outro pedido que também está pendente. Sim, salvo erro, sim.
Desculpe, eu tenho comigo, e também referir esse aspecto, um pedido de audiência com caráter de urgência que nos é endereçado pela Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. Tem que ver, como o Sr. Deputado Jorge Machado referiu, com o processo de racionalização de efetivos no ISS. E, portanto, o que eu vou remeter é com urgência ao Grupo de Trabalho de Audiências, para que possa acontecer. O outro pedido, ainda não o tenho, mas assim que tiver será dado o mesmo tratamento.
O outro pedido isso eu tenho a certeza que foi enviado para todos os grupos parlamentares, que é uma reunião da Associação Recreativa e Desportiva dos Trabalhadores da Segurança Social, não é bem este o nome, mas é algo do género, que tem a ver com uma situação financeira muito periclitante destas associações.
É o CCD.
É o CCD, dos CCDs, exatamente. Centros de Cultura e Desporto, exatamente. Mas tem a forma de associação, são associações.
Mas não é sobre este tema.
É um outro.
Exatamente.
Mas este aqui, Sr. Presidente, também apelava para, com um caráter de urgência, porque eles também estão numa situação muito difícil, em que por via de uma opção política não são transferidos dinheiros suficientes para pagar os salários dos trabalhadores dos CCDs, o que pode implicar uma situação de ruptura financeira destes CCDs e o despedimento de um conjunto de trabalhadores. E, portanto, apelava que estas duas audições ocorressem com a brevidade possível.
Muito bem. Pela chamada de atenção e será despachado nesses termos. Muito obrigado a todos, está a reunião concluída.